De 2023 para cá, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, atuou para o andamento de mais de uma centena de processos para demarcações, delimitações e homologações de terras indígenas.
A Fundação também fechou parcerias importantes com órgãos como o IBAMA, que conta com o apoio de brigadas indígenas para prevenção e combate aos incêndios florestais.
E também foram desenvolvidos trabalhos nas comunidades indígenas para melhora da infraestrutura e estímulo a empreendimentos de base comunitária.
Para falar sobre tudo isso, nós temos hoje conosco a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana. Boa noite, presidente.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano.
Presidente, desde 2023, a FUNAI deu andamento a mais de 100 processos de demarcações de terras indígenas. A senhora pode nos falar um pouco sobre esses procedimentos? Algumas terras foram delimitadas, outras declaradas e outras homologadas, né? Quais são as diferenças entre elas?
Então, nós temos mais de 245 terras trabalhadas nessa gestão. E o presidente Lula nos colocou uma missão, que é justamente retornar os processos de demarcação que estavam há muito tempo parado. Então, as fases que você citou, primeiro, tem uma primeira fase da regularização fundiária, que é a identificação. Identificação que a gente cria um grupo de trabalho para que vá na área, estude em campo, faça a análise antropológica, a relação que os povos indígenas têm com a terra, estuda o meio ambiente, qual é a área necessária também para desenvolver as suas atividades econômicas, culturais, espirituais. Isso tudo é considerado nessa primeira fase. Então, para essa primeira fase, nós temos em campo hoje 156 grupos de trabalho em campo. Então, somente nessa gestão indígena agora, como presidente da FUNAI, eu pude criar 44 grupos e recompor, e que muitos deles já finalizaram. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase é justamente aprovar esse trabalho em campo, que são feitos, coordenados pelo antropólogo, diversos profissionais que têm essa questão técnica de fazer análise das terras indígenas. Então, só nessa gestão, nós aprovamos 17 relatórios circunstanciados de identificação e delimitação. Inclusive, ontem, eu pude aprovar 3, isso em todo o país. Nós temos preparado os processos, que é a terceira fase, que é feita pelo Ministério da Justiça, que é declarar posse desse processo, né, para os povos indígenas, é editada uma portaria do Ministério que declara posse aos povos indígenas. Então, nesse governo, nós tivemos 21 terras declaradas. E a próxima fase, que é feita pela Presidência da República, que é homologar todo esse processo, ratificando a validade, e o nosso presidente Lula, ele homologou 20 terras indígenas no Brasil todo. E a última fase é o registro, quando é feito isso em cartório.
E a FUNAI também passou por um processo de fortalecimento institucional nesses últimos anos, né, presidente?
Sim, a FUNAI, quando eu assumi, ela estava bastante sucateada, os nossos servidores bastante... com aquele sentimento de perseguição. Foram logo após, né, alguns meses da morte do Bruno Pereira, que o Brasil todo presenciou essa questão toda da insegurança, o incentivo, e aí a gente veio com esse processo de fortalecimento institucional, né? O nosso presidente autorizou a realização do concurso público, a gente fez o CNU, né, e conseguimos autorização de 502 vagas após 175 vagas, e nós estamos nesse processo de fazer a convocação por novos servidores, porque o quadro realmente humano de servidores estava bastante defasado. Nós também, através da aprovação do MGI, do nosso presidente, nós tivemos a reestruturação da FUNAI, uma reestruturação organizacional que possibilitou a adequação de algumas diretorias, como dar especificidade a uma diretoria de demarcação de terras indígenas exclusiva, de proteção territorial, de gestão ambiental e territorial e também de direitos humanos e promoção social. Ou seja, nós tivemos a adequação aos serviços necessários e específico para melhorar o atendimento dos povos indígenas. Além disso, nós tivemos a valorização de servidores com plano de carreira indigenista. FUNAI com 56 anos, até aquele momento de 2024, não tinha um plano de carreira. E hoje também nós tivemos o poder de polícia da FUNAI reconhecido, tivemos adesão no PGD, ou seja, somou vários esforços para que a instituição tivesse esse fortalecimento que é extremamente necessário para dar respostas aos povos indígenas na execução da política indigenista, principalmente nos processos de demarcação.
A FUNAI teve também a consolidação de uma parceria importante, né, com o IBAMA, a formação das brigadas indígenas que ajudam a combater incêndios e preservar biomas. Por que que a colaboração dos indígenas faz tanta diferença nessa atuação de prevenção e combate ao fogo?
Sim, nós temos bastante expertise no campo e até mesmo foram reconhecidas em diversas vezes pelo nosso parceiro IBAMA, né? Dentro do Preve Fogo, o FUNAI tem inclusive uma cooperação em relação a isso para apoiar as brigadas indígenas, que inclusive são um número a mais, né? São mais de 52, se não me engano, foram criadas outras esses tempos recentes, porque o nosso país teve um período de bastante risco das estiagem, né? E os povos indígenas, com a sua habilidade de conhecer em campo o território, o meio ambiente, puderam contribuir com seus conhecimentos locais, tradicionais, sua forma de manejo sustentável e colocar isso dentro da execução dos seus da sua atuação como brigadas, né? Além de trabalhar, segundo o IBAMA e outros órgãos também que fazem esse acompanhamento, as brigadas indígenas, elas estão preparadas tanto para atuar durante o dia, mas como à noite. Então você vê esse diferencial do conhecimento na prática dos territórios e de forma de lidar com a natureza e o meio ambiente. Isso em todo o território brasileiro, eles têm feito a diferença nessa atuação.
Acaba sendo mais efetivo, né,
com presidente? Com certeza.
Muito bem, nós conversamos com a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana. Presidente, muito obrigada por sua entrevista aqui na Voz do Brasil.
Obrigada. E por uma FUNAI mais forte, que significa povos indígenas também fortes.